Podcast Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos estar à conversa com a autora Isabel Minhoz Martins, fundadora da editora Planeta Tangerina. Imagino que estejam surpreendidos com esta convidada. Mas o que é que a Isabel Minhoz Martins tem a ver com os temas de que costumamos aqui falar? A verdade é que a maioria de vocês que nos ouve também nos acompanha pelas redes sociais. E um dos temas de que falamos frequentemente são os processos criativos. De onde vêm? Onde procurar inspiração? E quando um artista ou artesão tem uma crise de criatividade e fica dias e dias sem conseguir criar uma peça nova ou desenhar uma nova coleção, que ferramentas pode utilizar para desbloquear essa situação? E foi nesta procura por novas ferramentas que alimentem o nosso lado criativo que cheguei à Isabel. Bom, tenho que vos contar, a verdade é que já cheguei à Isabel há 11 anos. E há 11 anos que a Isabel mora cá em casa, através dos livros que lemos, vezes e vezes sem fim aos nossos filhos. Por isso, quando bati com os olhos no Como Ver Coisas Invisíveis, mandei-lhe logo uma mensagem a desafiá-la para esta conversa. Neste livro ilustrado pela Madalena Matoso e escrito pela Isabel, somos guiados numa viagem através da imaginação e da criatividade, explorando as suas origens, propósitos e como é que estas podem ser a chave para resolver alguns dos maiores desafios do nosso tempo. É um livro para ser saboreado com tempo. Tempo de fazer as atividades que são propostas, tempo para pesquisar todas as referências que são dadas, tempo para fechar os olhos e ver coisas invisíveis. Olá Isabel, bem-vinda ao nosso podcast.
Olá Filipa, bom dia. Obrigada por este convite. Gostei muito da introdução, estava a rir-me. Porque ontem também estava a contar à minha família que ia participar neste podcast que se chama Portugal Manual e a explicar o que era. Eles ficaram muito espantados. Mas o que é que tu vais lá fazer? Porque toda a gente sabe que o meu jeito para as atividades manuais é assim, não vou dizer perto do zero, mas ao contrário de muita gente da minha família, que a minha mãe tricota muito bem e as minhas tias e as minhas primas fazem bordados, toda a gente tem imenso jeito de mãos e eu tenho imensa pena de não ter. E não é por falta de tentativa.
Olha, já temos isso em comum, porque eu também não sei fazer nada.
Sério?
Sim. Por isso é que eu criei o Portugal Manual.
Oh pai, que mas eu dou imenso valor e à medida que o tempo passa, até me lembro muito bem de ser mais nova, adolescente, e a minha mãe mostrava-me as rendas da minha avó e eu, pronto, revirava um bocado os olhos e hoje em dia é comovente ver aquelas rendas. Quando as pessoas então já não estão cá, é uma coisa maravilhosa.
Sim, olha, temos isso em comum, veja, eu também não sei fazer nada. Olha, para quem não nos está a ver, que ninguém está a ver-nos, estamos só aqui com o áudio, a verdade é que quando tu ligaste a câmara, eu bati logo os olhos numa fotografia que tu tens aí atrás, nesse mood board que tu tens aí, nesse painel, que no fundo é uma fotografia que deu origem a este livro. Fala-nos um bocadinho, eu depois vou pôr esta fotografia para referência, para as pessoas depois poderem ver do que é que nós estamos a falar. Mas no fundo é uma fotografia do Alexander Bell e é assim que tudo começa neste livro. Aliás, das primeiras páginas logo temos uma ilustração deste tetraedro, que é esta figura geométrica. Fala-nos um bocadinho sobre esse pontapé de saída.
Olha, é engraçado porque eu este livro das coisas invisíveis, pronto, a origem é muito esta fotografia, mas na verdade há assim um terreno anterior que vem de um outro livro que eu fiz que se chama Cá Dentro, que é um livro sobre o cérebro, e dentro desse livro há um capítulo já sobre a criatividade, que se chama Arte e Criatividade. E esse livro foi escrito com a Maria Manuel Pedrosa, nós dividimos mais ou menos os capítulos e eu na altura, fui eu que escrevi esse capítulo sobre arte e criatividade, fiquei logo muito curiosa sobre esse assunto e fiz algumas pesquisas e leituras para o escrever, mas fiquei sempre com a sensação de que não tinha ficado tudo dito. E pronto, e esse tema ficou ali dentro de mim, a marinar, e a certa altura, um dia, andava eu a deambular, já não me lembro, pela internet, e deparei-me com esta fotografia num site que é o Public Domain, e fiquei assim completamente fascinada, porque é uma fotografia que eu nem percebia se era uma fotografia, se era uma pintura, o que é que havia ali de real e de fantasia ou de acrescentado por alguém. E então estive a ler sobre esta imagem e como tu estavas a dizer, é o Alexander Bell, que é o inventor do telefone, assim um cientista que eu já tinha visto noutras fotografias com um ar muito sério. Mas esta fotografia, que faz parte de uma série de outras fotos, mostra um dia em que ele está muito relaxado. E então eu fui investigar, e ele, para além dessa atividade que ele tinha de cientista mais sério, fazia muitas experiências com a equipa dele. Vêem-se depois esses elementos da equipa também nas fotografias. Eles estão num sítio ao ar livre, parecem crianças a brincar. E estão a construir estas formas, usando umas estruturas, tipo umas caninhas, e fazem estas estruturas piramidais. E nesta foto, ou em concreto, que é uma foto muito bonita e muito romântica, aparece ele e uma senhora, que eu não sabia quem era, depois vim a descobrir que é a mulher dele, e eles estão assim naquela posição a aproximar-se para se beijar. É uma foto linda. Depois tem também umas inscrições com datas, escritas com uma tinta branca. E estas experiências que o Bell estava a fazer com a equipa dele tinham o objetivo de tentar fazer objetos voadores, uma espécie de uns papagaios de papel gigantes. Depois estas estruturas eram cobertas com papel, e este grupo de homens vestidos com aqueles fatos completos andavam ali a brincar no meio daqueles montes a tentar fazer voar estes papagaios. E esta fotografia consegue reunir uma série de coisas que eu gostava de trazer para um livro, porque tem o tema da criatividade, tem a ciência, tem o brincar, tem o prazer de trabalhar. E eu pensei, se calhar desta imagem pode nascer um livro, porque isto concentra aqui muitos assuntos que são importantes. Mesmo essa dimensão do prazer, que às vezes é um bocadinho descurada, é a mais importante, não é? Nós sem prazer é mais difícil fazermos alguma coisa boa e muitas vezes esquecemos disso. O trabalho ainda é muito associado ao sofrimento, e, por exemplo, eles ali se calhar não se davam todos bem. Isso é difícil, mas há ali um ambiente que tu sentes naquelas imagens, que aquelas pessoas estão a gostar muito de estar juntas e estão a ter gozo e prazer em estar juntas. E de certeza que isso também contaminou o trabalho deles. Depois não sei qual é que foram o resultado das experiências, mas isso também não interessa. Para alguma coisa há de ter servido, nem que seja para, não sei quantos anos depois, nascer um livro a partir desta fotografia.
A verdade é que este livro, como eu dizia na introdução, ele é um livro para ser, para também ser vivido, e também é toda uma experiência, porque eu, para preparar esta conversa, tenho andado de volta dele, e a verdade é que vejo-me depois já tão longe do livro, porque começo a ir ver as referências e depois aquilo leva-me a um outro lugar. Às tantas já estou, ai meu Deus, já não estou a preparar nada do podcast, tenho que voltar. Mas de facto há aqui uma série de referências, e uma coisa que eu achei muito curioso é esta ideia que tu procuraste e que também despertou aí algum interesse, que é esta coisa dos adultos a divertirem-se. Então tu fazes a referência ao Einstein a tocar violino, a Lourdes de Castro que fazia as fotonovelas com os amigos, ou ao Amadeu Sousa Cardoso mascarado. Será que nós vamos perdendo isto ao longo da vida? E também foi isso que tu quiseste ir buscar através destas figuras que nós identificamos, se calhar, como mais sérias, como era o caso do Bell, não é? Que aparecia sempre naquelas fotografias engravatado e assim todo muito senhor. Foi isso que tu foste procurando, foste encontrando também.
Sim, eu acho que isso, pronto, é um pouco inevitável que aconteça, porque a vida das pessoas não é fácil, não é? E há essa dimensão da brincadeira que muitas vezes o cansaço a destrói completamente. Eu acho que não vale a pena ter ilusões de que com o passar do tempo, também depende um bocadinho das etapas da nossa vida e depende da personalidade das pessoas. Mas é fácil isso acontecer, andamos todos a correr e a acumular tarefas umas em cima das outras e temos pouco tempo livre, naquele sentido de ser mesmo livre, não é? Porque saímos do trabalho e temos os transportes e depois temos que ir às compras e temos as tarefas domésticas e quem tem filhos tem os filhos e temos os nossos pais e temos que fazer exercício para nos sentirmos saudáveis e comprar fruta e legumes frescos para termos uma boa alimentação. O que sobra não é muito. E às vezes no tempo que sobra, a nossa tendência se calhar é afundarmos no sofá a ver uma série que se calhar nem é assim tão boa. E eu acho que isso é natural e também não nos devemos sentir culpados por isso, porque precisamos descansar, não é? Esse depois, que surge quando já não estamos cansados, é assim quase um tempo raro, não é? Mas é um tempo precioso e eu acho que é a melhor parte da vida, essa parte de nos divertirmos e de estarmos uns com os outros. E às vezes, eu sei que não é fácil, nem eu consigo pôr isso em prática, mas eu tenho um amigo meu que diz que quando o cerco aperta, temos que fugir. E às vezes acontece isso, a nossa vida parece que o cerco está a apertar. E quando chegamos a casa já sobra pouco de nós, não é? Já não temos energia para mais nada, e é importante conseguirmos fazer aquele movimento de chega para lá. Quando é possível, eu sei que há muitas pessoas que não conseguem fazer isso, mas também é uma luta, da sociedade. Acho que não deve ser uma luta individual, deve ser uma luta da sociedade. Eu acredito mesmo que podíamos todos trabalhar menos horas, acredito mesmo nisso. Acho que isso é possível. Há tanta tecnologia, tantas ferramentas novas e parece que não conseguimos ainda dar esse salto. Mas respondendo à tua pergunta, sim, acho que isso foi uma motivação. Essa parte do brincar e do humor é uma parte muito importante. Eu também já pensei em trabalhar esse tema do brincar num livro, na altura, quando fiz o Cá Dentro com a Maria Manuela Pedrosa, falámos nisso, que é um tema muito interessante, que os animais também brincam na natureza e porque é que nós brincamos. Aqui no livro das Coisas Invisíveis também falamos um bocadinho do brincar. O próprio Einstein ou o Bruno Munari falam sobre o brincar, como uma espécie de um laboratório do nosso pensamento, em que nós fazemos experiências e estamos a testar as coisas. Agora, por exemplo, fala-se muito dos telemóveis nas mãos das crianças, e quando pomos os telemóveis nas mãos das crianças mais pequenas, é disso que as estamos a privar. É desse laboratório de pensamento que é feito com a manipulação dos objetos, com nós olharmos para a cara uns dos outros e conseguirmos ler as emoções uns dos outros. E depois uma outra dimensão, que é aquela dimensão do deambular, que é não estamos a fazer nada, mas a nossa cabeça, está naquele estado, de deambulação permanente em grande atividade. Aquilo que nos parece que não é atividade, na verdade, é uma grande atividade. E os telemóveis têm esse perigo. Eu não gosto de diabolizar nada, mas na questão dos telemóveis sou assim um bocadinho radical e acho mesmo, por exemplo, que não devia haver telemóveis nas escolas até ali, se calhar, ao nono ano, ou com regras mais rigorosas, não devia haver telemóveis nos recreios, porque essa condição do apanhar seca, que os miúdos dizem, estou a apanhar seca. É muito importante para o pensamento e muito importante para a criatividade. E eu muitas vezes pergunto-me, até observando os meus filhos, se eles têm ainda esses tempos mortos, mortos barra vivos, que são tão importantes e o que é que vai acontecer às nossas cabeças por deixarmos de ter esse tempo. Assim que não estamos a pensar em nada, corremos para o telemóvel.
Nós, é verdade, até porque nós também não queremos que os nossos filhos estejam aborrecidos, a verdade é essa. Pelo menos eu também tenho os meus três filhos e também custa-me que eles estejam aborrecidos. Mas a verdade, eu lembro-me, ainda no outro dia estávamos a falar disso aqui em casa, que o meu avô levava-me para a pesca. Pá, e era horrível, eu apanhava tardes de seca descomunal e depois não podia fazer barulho porque espantava os peixes, não podia entrar na água porque espantava os peixes. Pá, e não havia nada, não havia telefone, não havia nada. Estávamos ali numa barragem, estava que inferno.
Eu acho que todos nós temos essas experiências. É? Eu também apanhei secas gigantes na minha infância.
Mas faz parte, não
Sim,
é?
Sim, depois havia uma coisa que era, havia muito menos coisas. Por exemplo, eu lembro, eu dormia no quarto com a minha irmã, nós tínhamos um armário que tinha uma prateleira com livros, que não era muito grande, uma prateleira com jogos. E, por exemplo, aqueles livros que existiam ali, eu tenho a certeza que os li mais de 200 vezes, mas gostava de regressar a eles. E eu acho que isso tu também, de esgotares uma coisa, dizes e regressas a ela e tentas ver outras leituras e outras possibilidades, isso também é bom. Hoje passa tudo tão depressa por nós que nós não esgotamos as coisas e não levamos a experiência até ao limite.
E nós aqui na Portugal Manual falamos muito de empreendedores para empreendedores, como eu costumo dizer, aqui mais um bocadinho no back office e não transparecemos isso tanto nas redes sociais, que é mais para dar a conhecer os trabalhos, mas a verdade são conversas que acontecem muito aqui no nosso dia-a-dia. E a verdade, quando nós somos empreendedores, cobramos-nos muito, não é? Porque se eu saio de trás do computador, ou se eu saio de trás da roda do oleiro, ou de outra ferramenta que eu uso para trabalhar, para ir fazer uma caminhada de 2 horas, eu depois vou-me cobrar ao fim do dia, pois, fui andar, já não estive a produzir, e depois como é que vou pagar as contas ao fim do mês, e tal. E isso que tu estavas a dizer, que a verdade, nesses momentos que parece que não estamos a fazer nada, nós estamos a fazer muito. E uma coisa que eu comecei a dizer por graça, mas que agora uso, é: então o que é que vais fazer agora? Vais passear? Eu digo, não, eu agora vou, é a minha hora de processo criativo.
Exato.
E a verdade é que, então, nestas áreas muito criativas, de onde nascem peças, objetos, é muito fácil tu às vezes entrares ali num loop ou não consegues criar uma coisa nova e depois comparas-te contigo própria, não é? Se eu um dia criei aquela coisa espetacular e agora não consigo criar outra coisa espetacular. E muitas vezes é este desafio de onde é que estes criativos podem ir buscar inspiração, como é que podem desenvolver estas áreas criativas. E aqui uma pergunta que eu te lanço é esta: se a criatividade é algo que se aprende ou é algo que é inato? Há uns que são criativos e outros que não são. O que é que tu achas disto?
Olha, eu assim, pelo que eu li na altura quando escrevi este livro, que os cientistas pensam, é que ainda não é possível tirar conclusões sobre isso. Eles fazem aqueles estudos com gêmeos para ver a parte genética e não há assim nada de muito conclusivo. Eu acredito que todas as pessoas podem ser criativas, umas numas áreas, outras noutras, e vejo isso à minha volta. Acho que o ambiente é muito importante, o ambiente em que tu cresces, o ambiente em que tu trabalhas é muito importante para poderes ser criativo ou não. Há aqui um capítulo do livro em que nós também falamos disso, dos ambientes de trabalho. Mas acredito que toda a gente tem esse potencial. É assim como um músculo, como nós dizemos aqui no livro. Todos nós temos músculos. Depois há pessoas que passam o dia todo sentadas e os músculos ficam mais atrofiados. Que horror, que imagem horrível. Mas acho que é isso. Acho que há uma parte que talvez seja a mais importante de todas, que é a curiosidade. E a curiosidade, eu acho que todos os humanos são curiosos. Pronto. Também não temos todos o mesmo tipo de curiosidade. Eu, por exemplo, lembro-me quando era pequena, avariava-se alguma coisa lá em casa, a máquina de lavar a roupa e o meu pai ia tentar arranjar, e não era eu que ia espreitar o que é que estava a acontecer, era a minha irmã. A minha irmã sempre teve muito mais curiosidade por esse tipo de coisas. Eu, se calhar, tinha outra curiosidade e ia mais aos livros, ou gostava muito de ouvir as conversas. Por isso acho que temos todos curiosidades diferentes. E depois é, o que é que podemos fazer com essa nossa curiosidade? Porque, tal como há bocadinho falávamos, há esse motor do prazer, também devemos ter atenção ao que é que nos motiva, o que é o nosso motor, o que é que devemos perseguir. Acho que a escola não está preparada para alimentar todos os tipos de curiosidade que existem, está muito mais preparada para acolher um certo tipo de perfil, não é? De pessoa, pessoas mais cerebrais, com boa memória, com mais disciplina, e não há espaço para todas as outras pessoas. Quer dizer, há espaço, mas é um espaço mais doloroso para essas pessoas. E até é comum às vezes acontecer, todos nós temos amigos assim, que eram muito maus alunos e têm uma memória de uma experiência terrível na escola, e depois, quando saíram desse ambiente da escola, é que floresceram. E não devia ser assim. As escolas deviam ser espaços em que todas as pessoas podem florescer e não só algumas. E depois ainda há o outro lado da escola, que é quando a escola nos destrói. Eu espero que isso aconteça cada vez menos, mas é possível isso acontecer, não é? Nós não encaixamos ali, depois encontramos professores não tão sensíveis a esses perfis e que podem deixar marcas mais dolorosas nas pessoas. Mas não sei se respondi à tua pergunta.
Eu já me perdi também, qual era
já
a pergunta.
Perdi, mas tinha a ver com isso da criatividade, se poder aprender ou não.
Ser inato ou ser... Sim, ser inato ou ser...
Mas pronto, ainda só para concluir, acho que aprende-se. Acho que uma parte importante também tem a ver com nós sermos expostos a situações e a problemas em que temos que nos desenrascar sozinhos e encontrar soluções, não é? Estamos num sítio em que se avaria uma porta ou um candeeiro e temos que arranjar uma solução para aquilo funcionar e ver o que é que temos à nossa volta. Se temos um cordel, eu seria péssima a resolver uma situação desse tipo, mas com o que temos disponível, o que é que podemos fazer para aquele candeeiro voltar a funcionar? E da mesma maneira, estamos numa cidade que não conhecemos e perdemos e temos que arranjar uma solução. Portanto, esse convívio com problemas diários de muita natureza, muitas naturezas diferentes, acho que nos ajuda a ser mais criativos. Depois, pronto, claro que há diferentes tipos de criatividade. Aqui no livro também falamos, há aquele pequeno C e o grande C. O pequeno C é aquela criatividade mais relacionada com resolver problemas do cotidiano. O grande C é aquela criatividade que nós associamos mais aos cineastas, aos escritores, aos pintores. E em relação a essa criatividade do grande C, que tem mais a ver com as artes, isso para mim é uma coisa que eu não sei muito bem, por acaso. Não sei muito bem, e às vezes eu falo disso com os meus amigos, porque, por exemplo, conheço muitos biólogos, que são pessoas muito inteligentes, alguns leem, mas nem todos leem literatura, por exemplo, ou poesia, não se interessam. Ou se calhar não são grandes conhecedores de música, e mesmo para outras profissões. Ou seja, o que é que faz uma pessoa interessar-se mais pelo mundo das artes ou por uma determinada área das artes e outras não? Eu não sei, sinceramente. Tenho uma teoria em relação aos livros, que é, acho que quem lê... Eu sou leitora e às vezes penso nisso. Procuras, tens sempre uma espécie de uma angústia qualquer, angústia existencial, ou há qualquer coisa dentro de ti que está à procura de uma resposta, e tu procuras isso nos livros, ou de várias respostas, não é? Por isso não sei se, por exemplo, para esta área da literatura são atraídas as pessoas assim com estas cargas, às vezes, de sofrimento e de dúvidas existenciais. Não tenho a certeza, mas desconfio. Questões à volta da morte, medo.
Sim, que procuram o refúgio. As respostas,
sim,
na verdade.
As respostas.
Sim. Eu acho que também há aqui uma questão que tem que ser um bocado desmistificada. Bom, e agora vou falar contra isto que estou a dizer, porque também sei que há pessoas que se sentam e pronto, eu agora vou criar. E agora eu vou-me sentar aqui e tem aquela rotina e depois aquilo até flui. Por outro lado, e eu isso vi também aqui, porque vocês no livro, no final, há um texto teu sobre o teu processo criativo e como é que chegaste aqui à construção do livro, e depois também há um da Madalena, também como é que ela recebeu isto e como é que também começou depois a criar as ilustrações. E a verdade é que tu foste ao longo de alguns anos, de algum tempo, recolhendo várias coisas que aquilo para ti não fazia especialmente sentido. Tu ias recolhendo. Olha, esta fotografia é gira, olha esta referência tal. E eu reconheci-me nisso, porque às vezes eu vejo-me a fazer coisas e a ver coisas e a comprar coisas, nomeadamente revistas e tal. E falei, mas para que é que eu quero isto? E depois eu pensei, não, isto um dia vai fazer sentido. E de facto há um dia, que é um dia iluminado ou não, que aquilo de repente parece que tudo se alinha. Ah não, ok, era para isto. E isso, por exemplo, aconteceu-me quando criei o Portugal Manual, que eu fiz investimento noutras áreas da minha carreira, se calhar predispus-me a ganhar menos em determinados trabalhos. E eu dizia sempre, não, porque isto vai-me ser útil. Mas quando? Opa, não sei. Mas isto um dia, e hoje que estou aqui, que criei um negócio, criei uma empresa, criei uma ideia e tal, às vezes penso, estás a ver? Eu sabia que aquilo ia me dar jeito. E a verdade é que nós às vezes ligamos esta coisa da criatividade só, neste caso, dos artistas, claro que é sempre com quem eu me dou mais e que ouço mais as dores, não é? De ser criativo, mas de facto há coisas que podem não fazer sentido naquele momento, mas que aquilo mais tarde ou mais cedo vai resultar, seja numa coleção, numa peça. Conta-nos um bocadinho também desse teu processo aqui para o livro.
Sim, eu acho que isso acontece muito. É como se nós tivéssemos, são caminhos que existem dentro de nós, nós vamos andar, mas são um bocado inconscientes, não é? Mas vais colecionando coisas para uma coisa que tu ainda não sabes o que é que vai ser, mas que sentes que há uma espécie de uma semente qualquer dentro de ti que aquilo algum dia depois vai germinar. Isso que tu estavas a dizer de... tem a ver com o tempo, não é? Às vezes estes processos criativos demoram muito tempo e isso também é uma coisa que para os dias de hoje nem sempre é fácil de aceitar, porque nós, quando não estamos a fazer nada, temos logo a santa culpa em cima dos nossos ombros, que isto era uma coisa que nós devíamos mesmo conseguir destruir como sociedade, que é não nos sentirmos culpados quando não estamos a ser rentáveis ou produtivos. E também tem a ver com essas duas fases do processo criativo. Há um capítulo no livro que fala sobre isso e que tem a ver com o pensamento convergente e com o pensamento divergente. Nós podemos estar muito tempo com esse tal pensamento divergente que não nos leva aparentemente a lado nenhum, e depois há um momento que é aquele momento então em que nos sentamos e em que concretizamos isso. E aí o pensamento torna-se convergente, que está à procura de uma solução, não é? Aqui no caso do livro, como tu estavas a dizer, eu fui acumulando muitas fotografias, e eram quase sempre essas fotografias de pessoas a trabalhar, a divertirem-se, adultos a divertirem-se, a mascararem-se, a tirarem fotografias uns aos outros... Lá está, e na altura não sabia muito bem se eu queria fazer um livro mais sobre brincar, relacionar a importância do brincar depois com a idade adulta, como é que isso pode influenciar o teu trabalho, e foi isso que aconteceu. Houve um dia, por acaso não foi um dia, este livro foi super, super difícil. Eu normalmente até sou bastante pragmática e gosto muito de trabalhar as estruturas dos livros. É uma parte que eu gosto muito. Este livro, eu tive imensa dificuldade em construir o esqueleto dele. Andei ali às voltas. Um dos primeiros capítulos que eu escrevi foi aquele das dúvidas, que é uma parte em que os leitores escrevem cartas com dúvidas a uma espécie de um professor ou um doutor imaginário que vai responder. E foi por aí que eu comecei, com essas dúvidas existenciais, porque depois aqui também havia um problema, que não é bem um problema, que é uma questão, é para quem é que é este livro? Eu queria muito que este livro fosse para miúdos, ali a partir dos 12, 13 anos, que é normalmente quando levam aquelas machadadas na criatividade, e queria também que fosse um livro que chegasse aos mais velhos, por isso eu achei que começar por esta parte das dúvidas podia ser uma boa maneira de chegar a esses leitores, porque estas cartas são escritas por adolescentes, jovens adultos, até acho que ainda depois há um adulto que escreve, com perguntas muito concretas. Há, por exemplo, uma já não me lembro se é um rapaz, se é uma rapariga, que está a tentar fazer um trabalho criativo para a escola, mas o ambiente em casa não é nada propício, há imenso barulho, a irmã chora, o cão ladra, e o que é que ela pode fazer? E nessa resposta que lhe é dada, falamos sobre isso de se precisamos de estar sozinhos para criar ou se precisamos de estar no meio da multidão, que também às vezes já é uma dúvida que nós temos, precisamos das duas coisas. Uhum. Ou falamos sobre plágio, o que é plágio, o que é que não é plágio, o que é criar uma coisa nova, o que é novidade, e se existe uma coisa absolutamente nova. Depois há um outro que faz uma pergunta, que é: as coisas que existem na nossa cabeça e que não passam cá para fora também são criatividade? Que é uma pergunta engraçada. E pronto, comecei por esse capítulo e depois fui um bocado por ali fora, fui para a parte da neurociência, que dava um bocadinho de continuidade a esse capítulo do cá dentro. Depois, para além da parte do cá dentro, eu queria que houvesse uma parte cá fora mais relacionada com os contextos, trabalhar num laboratório, o ateliê dos artistas, os ambientes de trabalho. Acho que a parte do início do livro foi escrita só no final, que é a parte em que eu tento distinguir a imaginação da criatividade. Uhum. E depois há aquele bloco que tem a apresentação de vários artistas e cientistas com propostas de atividades, que até ao final eu não sabia muito bem se devia dispersar aquilo por todo o livro, se devia abandonar de todo e deitar fora. E depois, em conversa com a Madalena, decidimos fazer, juntar tudo num capítulo, e a Madalena teve aqui um trabalho incrível, porque sem ela este livro não tinha metade da graça. E a Madalena sugeriu que esse capítulo fosse só uma cor, um bocadinho para o distinguir dos outros todos. Mas, portanto, foi assim um processo, eu diria, meio caótico e muito sofrido, mas também com muito gozo, com as coisas que ia encontrando. Pronto. E depois, essa parte também do concretizar num livro, a parte do design gráfico e da ilustração foi muito importante para pôr também aqui alguma ordem.
Sim, e como é que foi? Bom, tu e a Madalena já trabalham juntas há muito tempo, já têm muitas coisas feitas em conjunto, mas eu sinto, e porque também vou acompanhando o vosso trabalho, que de facto este livro, ele é uma coisa diferente, não é? Não, é diferente, não sei dizer porquê, mas também o sinto como diferente, e até na forma, lá está, como foi construído e como as ilustrações depois também vão. Como é que foi para ela? Pronto, eu já li aqui no livro, mas para quem não leu, como é que foi também para ela receber este teu exercício e começar a dar-lhe aqui alguma cor? E
eu lembro-me que houve uma altura que a Madalena estava a fazer as ilustrações, nós trabalhamos aqui as duas muito próximas, mas houve uma altura que ela decidiu fazer os desenhos em casa. Então eu só me lembro de pensar que eu estava super curiosa para saber o que é que estava a acontecer. Porque eu acho que ela estava a fazer os desenhos nos formatos grandes e não lhe dava tanto jeito de trabalhar aqui. Houve assim vários dias que ela ficou em casa. Mas quando trabalhamos assim com outra pessoa a fazer um livro, eu não sei muito bem, eu já não me lembro o que é que ela dizia nesse texto, lembras-te? Porque.
Ela também dizia que tinha recebido aquele teu manuscrito, não é bem um manuscrito, não é? Mas ali aquelas
Sim.
coisas todas, e que depois também tinha começado,
Começou a fazer os desenhos num
começou a fazer os desenhos
caderno.
num caderno, depois também com
Exato.
as colagens, que também é algo característico do trabalho dela.
Sim, ela usou também muitas fotografias antigas.
Sim,
Algumas
até
foram
vem
dadas por
aqui.
um amigo e
Sim, até
e
vem
algumas
aqui.
são da própria família dela que ela vai usando como recorte para compor as ilustrações. Mas quando fazemos
Adoro.
assim um trabalho com outra pessoa, é muito interessante, porque temos que deixar espaço também para a surpresa quando estamos a trabalhar assim em colaboração com os outros e, não, e abandonar um bocado aquela coisa de ter uma ideia fixa. Eu acho que isto é um bom treino para a nossa flexibilidade. E aqui, pronto, neste caso foi a surpresa e o encantamento total quando vi as imagens.
Olha, e a verdade é que eu também chamei-te aqui porque, apesar de ser na escrita, que parece muito distante de quem está a fazer uma joia ou de quem está a fazer uma tapeçaria, a verdade é que os processos eles são muito, muito idênticos. Eles repetem-se, seja qual for, a área depois em que vai resultar o nosso trabalho. E a verdade é que o que também senti aqui, que encontrei também aqui nestas páginas, é algo que eu também costumo sempre dizer a estas pessoas. Procurem referências que não sejam só na vossa área. E era isso que tu dizias, a questão do plágio, das cópias, porque muitas vezes, e hoje em dia também porque somos moldados pelos algoritmos e porque o algoritmo nos apresenta tudo dentro da mesma lógica, nós, nomeadamente aqui as pessoas que fazem este tipo de peças, acabam por ter mood boards, algoritmos bastante idênticos, porque temos todos um bocadinho o mesmo gosto, quer seja pela cor, pela forma. E a verdade é que quando chegamos àquele momento de nos colocarmos sozinhos no nosso estúdio a criarmos, facilmente criamos coisas parecidas com outras que já estão criadas. E isso traz muito desconforto a estas pessoas. Eu já ouvi imensas, imensas não, mas algumas pessoas partilharam comigo: "Pai, não acredito, olha a peça que fulana lançou. Eu tenho isto aqui na prateleira há 3 anos e era igual,
Pois.
e nunca lancei." E às vezes eu digo: pá, se és ceramista, procura as referências na música, procura as referências noutra área distante da tua, porque senão fica
Sim.
difícil. E é isso que eu também senti, e esse ponto de encontro para aqui, para explicar também porque é que te lancei este desafio, porque a verdade também é isto: tu vais beber da música, vais beber da ciência, vais beber da natureza e depois aquilo tudo resulta numa obra que é a mistura disso tudo, não é? E era um bocadinho também sobre esta tua experiência, que já também depois já estudaste mais sobre estes temas, e era esse o objetivo ao convidar-te, era que tu também partilhasses um bocadinho esta. E eu acho que há uma coisa que é a chave disto tudo, que tu dizias há pouco, é a curiosidade. E não é ser só porque eu sou ceramista, então vou só ler livros de cerâmica.
Sim,
Não,
sim,
porque,
sim,
não é?
sim. Sim, há aqui uma parte do livro em que nós também falamos disso, que muitos cientistas e muitos artistas tinham linhas paralelas ao seu trabalho. Há um exemplo muito bonito da Marie Curie, que tinha no, em frente ao seu laboratório em Paris um jardim com rosas que ela cuidava e ela passava horas a cuidar das rosas. E parecendo que não, isso de alguma forma também contamina o nosso trabalho, essas experiências que nós temos fora do trabalho. Para além de outra coisa que também muitos cientistas e artistas praticam, que é dentro do próprio trabalho ter várias linhas paralelas de trabalho. Por exemplo, Darwin estudava imensa coisa ao mesmo tempo, ele não estudava só as aves ou só as plantas. Essa coisa do ser específico às vezes também nos limita, não é? E depois, por exemplo, no caso do Darwin, ele também tirava conclusões de uns estudos para os outros, aproveitava coisas que aprendia num estudo e trazia para o outro. Há um outro exemplo que eu também gosto muito, que é um escritor que adorava borboletas. E então ele desde pequenino observava borboletas e depois quem estuda a obra dele percebe que essa atenção ao detalhe, à diferença das cores e dos padrões das asas das borboletas também passou para a escrita dele, que é uma escrita cheia de... muito burilada e cheia desse detalhe e muito minuciosa. Por isso eu acho que assim, o que se calhar nos prejudica é nós termos esses mundos muito fechados, não é? Eu acho que hoje em dia, então, eu sou já de outro tempo, em que eu também tirei o curso de design e quando entrei para as Belas Artes ainda não havia computadores. Depois, quando saímos, já havia uma sala com computadores. Nós somos ali aquela turma mesmo da transição. E as referências que nós tínhamos visuais eram coisas que víamos nas ruas, coladas nas paredes, ou às vezes entrávamos numa livraria e por acaso entre muitos havia um livro que nos chamava a atenção. Tínhamos que andar mais à pesca. Tu há bocado estavas a dizer que ias à pesca. Ou seja, não éramos esmagados pelas referências e pelas imagens e tínhamos nós que ir mais atrás delas. E às vezes eu penso que hoje o que seria uma experiência radical era as pessoas não terem acesso a imagens, ou seja, trabalharem sem verem outras coisas que outras fizeram. Isto é um bocado contraditório porque nós dizemos que precisamos de referências, é verdade, e precisamos. Mas às tantas também precisamos de fazer uma espécie de um jejum de imagens e um jejum de referências e estarmos só com a nossa própria cabeça. Porque depois tudo isso contamina o nosso método. Eu conheço pessoas que dão aulas de design e quando lançam um desafio aos alunos, a primeira coisa que os alunos fazem é abrir o computador e fazer uma pesquisa com aquelas palavras-chave para ver o que é que existe. Quer dizer, isso, não estou a dizer que seja errado, mas já vai logo fazer com que o processo criativo seja
Vai
diferente, que tu à
condicionar.
partida já viste coisas, já foste influenciado, se calhar faria mais sentido desligar o computador e ter um primeiro contacto com aquele briefing ou com aquele desafio. Só nós próprios e o desafio para ver o que é que acontece. E é isso. Mais uma vez me esqueci de qual era a tua pergunta, Filipa.
Olha, não faz mal. Nós temos uma rúbrica no nosso blog, que é a Conversa Com, e onde enviamos uma entrevista igual para toda a gente e eles respondem. E uma das a última pergunta, se eu não me engano, é como é que lidas com o bloqueio criativo? E muitos dos nossos ouvintes são pessoas que integram a nossa comunidade ou criativos que não da Portugal Manual, mas outros. Que devem estar neste momento. Ai, esta Isabel não deve ter problemas nenhuns de criatividade. Quantidade de livros que ela já escreveu. Conta-me quais é que são os seus desafios, porque eu sei que não é fácil. E apesar de teres escrito um livro como Ver Coisas Invisíveis, eu imagino que tenhas momentos de grande frustração, que é pá, não consigo sair daqui. O que é que eu faço com
Sim,
isto?
eu é assim, o meu
Como é
trabalho
que
não é.
lidas com isso?
Sim, tenho problemas como todas as pessoas. Momentos de grande frustração. Pronto, eu socorro-me de uma frase. Há uma poeta que eu gosto muito, que é a Wisława Szymborska, que ela é polaca, e ela dizia que tinha um caixote de lixo muito grande. E eu socorro-me muitas vezes dessa frase. Acho que ter um caixote de lixo grande é uma coisa importante, e penso, se a Szymborska tinha um caixote de lixo grande, então eu também posso ter, isso não tem mal nenhum. Mas então, como é que eu lido com esses bloqueios? Eu estava a dizer, há uma parte grande do meu trabalho que não é criativo, que é um bocado gerir aqui a parte da editora, falar com os outros autores e com os outros ilustradores, tratar dos contratos, dos catálogos, falar com miúdos nas escolas, estar presente na Feira do Livro. Pronto, acho que é importante também não termos esse peso de termos sempre que ser criativos. Depois também há uma coisa, que se calhar é um bocadinho diferente, porque numa editora há outros autores e tem que haver espaço para essas pessoas que também fazem livros, isso também te dá tempo para tu não teres que estar sempre, ou seja, dás-te esse luxo de poder esperar um bocadinho por uma boa ideia vir ter contigo. Esse tipo de bloqueio, portanto, assim na parte dos livros, eu resolvi isso desta maneira, que é, dou tempo e quando acho que a ideia não é boa, deito fora, tento ser paciente e tento não ser demasiado severa comigo própria. Pronto. Depois há outro tipo de trabalho, que também eu faço aqui no Planeta Tangerina, que são trabalhos por encomenda, em que há um briefing com prazos e temos que fazer, por exemplo, um documento pedagógico para um museu ou uma coisa desse tipo. E aí eu não posso ter um bloqueio. E se calhar, em grande parte dos trabalhos, as pessoas não podem estar esse tempo todo à espera que lhes caia uma ideia ao colo. E então aí tenho que dar resposta a esse desafio que me lançam. E o que eu faço? O que é que eu faço? Vou andar a pé. Ouço música, acho que ajuda bastante. Leio, acho que ler inspira-me sempre bastante. E depois tento pôr-me naquele lugar do briefing, ou seja, eu tenho que fazer um texto para meninos de 8 anos que fale sobre reciclagem, por exemplo. Então tento ir para aquele lugar. Às vezes eu até faço uma coisa, eu, pronto, quando os meus filhos agora já são crescidos. Mas é importante estar com crianças. Quando nós escrevemos para elas, às vezes dizemos que não, mas isso é uma coisa importante. Então já me aconteceu assim recentemente que tinha que fazer um livro para miúdos mais pequeninos, e há aqui uma escola primária ao pé de mim, e fui andar ali para o pé da escola, e há ali um jardim, fiquei ali um bocado sentada, só um bocado para cair dentro daquele. Ouvir o som deles e as conversas deles a falarem uns com os outros, um bocado para entrar dentro daquele universo. E acho que tem a ver com isso. Às vezes não conseguimos dar uma resposta porque não estamos ainda no lugar certo, ainda não estamos ali naquele universo. O que é que eu posso dizer mais? O que é que eu posso dizer mais? Acho que isso de não sermos muito severos connosco próprios é uma coisa importante. Conversar também com as outras pessoas que trabalham nas nossas áreas ou noutras, eu acho que isso ajuda muito essa partilha das angústias, de isto não está a correr bem. E é isso, e contar que tudo vai correr bem no fim. Às vezes não corre, mas pronto, pelo menos ter essa esperança.
Mas fazes como essa poeta polaca, que eu não me vou atrever a dizer o nome
Não,
para
tem um
dizer
nome super
mal,
difícil.
que ela tem um lixo muito grande, mas porque também não é a que fazia colagens.
Não quê?
Não é a poeta que fazia as
É a mesma,
colagens. Pois, por isso é que ela tem um lixo tão grande, porque aquilo
Exato.
depois ela vai usar para outra coisa
Pois,
qualquer.
mas também acontece isso. Eu acho que isso também é uma boa ideia, que às vezes este lixo, entre aspas, que nós criamos, vai nos servir para outras coisas no futuro. E esse processo que nós estamos a fazer, que não estamos a conseguir chegar àquilo que é pretendido, na verdade nunca é lixo verdadeiro, porque nos fez percorrer um determinado caminho e nós podemos vir a usar isso mais tarde. Portanto, é pensar que essa angústia pode vir a ser útil no futuro, não é completamente, lixo.
Não é lixo. Sim. Olha, nós aqui no livro, eu já uma vez fiz um pequenino direto onde falava deste livro e desafiava as pessoas, de facto, a procurarem-no, porque ele tem muitos exercícios. Claro que há uns que nos podem dizer mais e outros dizer menos, mas aí cada um também faz a sua curadoria e escolhe o que é para si. Tu falaste aqui muito das escolas, apesar de. Eu também acho que, mesmo relativamente aqui à parte da manualidade, dos ofícios. Também é algo que tem que voltar às escolas, quem sabe, de mãos dadas com o Planeta Tangerina. Fica aqui o desafio
Não,
lançado.
de mãos dadas comigo, que a minha manualidade não é a melhor,
Não, não, a
mas
minha também não, mas a parte,
eu
nós
também
fazemos a parte
acho
teórica.
isso tão importante, tão importante
E a
mesmo.
verdade é que tu aqui no livro também dedicas uma parte aos professores. No fundo, também há pouco estavas a falar dessa questão de professores que. que não alimentam e que não conseguem dar asas a este tipo de alunos com estes perfis, e vocês aqui também apresentam também uma série de sugestões e de atividades para professores que queiram desenvolver com as crianças.
Sim, há aí uma coisa que nós dizemos, que é um professor também deve ser um exemplo de imaginação e criatividade. E eu acho que isso talvez seja assim o melhor conselho. Acho que os professores também, como muitas outras profissões, vivem um pouco esmagados pelos condicionalismos todos dos programas e dos horários e dos apoios e das burocracias e das reuniões. E eu sei que há muitos professores que gostariam de até ter mais autonomia e mais tempo para esse lado mais da imaginação e da criatividade na escola, e nem sempre é fácil. Mas eu acho que isso de ser exemplos, e nós se pensarmos nos professores que tivemos e que nos marcaram, alguns eram esse exemplo vivo de qualquer coisa, não é? Não era só uma pessoa que estava ali a teorizar, mas víamos pela maneira como ele falava, como vivia, como entrava na sala, ou como nos levava lá para fora para ter uma aula, que era um exemplo vivo de qualquer coisa diferente, e isso depois fica connosco. Acho que isso é muito importante.
Sim. Olha, Isabel, estamos a chegar ao fim. Um gosto enorme ter-te aqui.
Obrigada.
Ficam todos convidados a conhecer o livro Como Ver Coisas Invisíveis. Depois, no site da Planeta Tangerina, tem ainda uns capítulos suplementares sobre o making of do livro, para quem gosta de ver essa parte, também está toda disponível. E espero que sejam até breve.
Igualmente. Quem sabe se eu não vou aprender a fazer qualquer coisa com as minhas mãos, que eu gostava muito.
Mesmo que não aprendas a fazer, é aquele momento que para a criatividade é ótimo.
Pois, tem pois é.
Zona de conforto.
Eu acho maravilhoso, por exemplo, aquela a minha mãe e as minhas tias, quando se juntam, elas, eu digo, eu às vezes penso, e elas próprias dizem, nós não lemos nada, porque quando estamos a ler não conseguimos conversar, mas quando estamos a tricotar conseguimos conversar ao mesmo tempo.
Sim.
Eu acho que isso é uma coisa mesmo maravilhosa.
Sim, sabes que nós temos também assim aqui alguns grupos, depois crianças já somos muitos, e tem algumas pessoas que me são mais próximas, e às vezes eles fazem videochamadas e cada um está a fazer as suas coisas. E eu às vezes entro e digo, bom, eu venho aqui só para dizer bom dia, porque eu tenho que me ir embora, porque o meu trabalho, pois, eu não posso estar aqui como vocês.
Exato.
Porque eles estão ali, teca, 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 é como estar a ouvir rádio, não é?
Pois
e
é.
Estão a fazer, porque a mão está treinada também, já vai, pois, fazendo é, as coisas. Já eu não, tenho que estar a escrever e-mails, tenho que estar a escrever, pois, textos, é, não posso estar ali. Mas a verdade é que são sempre questões e situações que também nos levam para fora da zona de conforto, e eu acho que isso para a criatividade é muito importante.
É.
E obrigada pela partilha. Obrigado. E pela generosidade,
convite,
Isabel.
Filipa, gostei muito.
Um beijinho, até breve.
Para todos os que nos estão a ouvir, espero ter dito alguma coisa útil, se calhar.
Disseste
não.
Muitas. Até breve.
Obrigada, até breve.